Estamos iniciando la segunda palestra de este ciclo. Semana pasada hablamos bastante sobre planeamiento, la misión sagrada de la educación de hijos y netos. Hablamos sobre investir tiempo, energía, fuerzas y hasta dinero. Hoy vamos a hablar de más dos tijolos principales. Na educação em geral e na educação judaica principalmente. E isto se chama lar aprazível e sólido. É bom ter a teoria, é excelente planejar. O casal já sentou, planejou, já sabe o que quer dos filhos daqui 15 e 20 anos. Fizeram mission statement. O que é bom para os filhos, o que não é bom para os filhos, no que vamos investir. Mas onde que vai ser feito tudo isto? Em que lugar? Existe uma coisa que se chama a casa e existe algo que se chama o lar. E são bem diferentes. É interessante que em todas as línguas existe esta diferença. Em inglês você tem house, que é uma casa, e você tem home, que é lar. Em francês, você tem la maison et le foyer. O foyer é lar. A casa são os tijolos. É o cimento, é o reboque, é a lâmpada, é a janela. Não é lar. Lar significa algo caloroso. Algo saudável, algo amável, algo equilibrado, sereno, com dignidade, gostoso. Simplesmente ambiente gostoso. Esta é a definição de lar. Ambiente harmonioso. As pessoas se dão bem. É gostoso ficar lá. A pessoa está olhando a hora para poder voltar para o seu lar. Tem gente que depois do trabalho procuram se ocupar, fazer outras coisas. Não estão com vontade de voltar para casa, porque é ambiente pesado. Não tem harmonia, tem contendas, tem disputas, tom elevado, cara fechada. Ninguém quer voltar para lugar deste. O lar é o lugar onde que a gente prepara os nossos jovens para enfrentar todos os ventos da manhã. Só tem que ser lugar onde que ele se sente bem, à vontade. Isto se chama o ninho dos nossos filhos. Lar harmonioso, gostoso. Disputas, brigas, mal-entendidos, desentendimentos levam muitas vezes ao lar se tornar algo com uma energia negativa. A pessoa não se sente bem. Muitas vezes os pais pensam que os filhos não percebem. Ah, ele não viu, ele não escutou, ele não... Filhos veem tudo, enxergam tudo, escutam tudo, sabem tudo. Absorvem muito mais do que a gente pode imaginar. Lar onde que tem uma dicotomia, onde que não tem apenas uma voz, onde que tem sempre querendo falar mais que o outro. No começo do casamento, muitas vezes tem uma voz, depois tem duas vozes, e depois não tem mais voz, porque não tem nem mais interesse de brigar. E quando está realmente indo para o brejo, é gravíssimo. Quando cai no desinteresse, é o problema da crise. Meus amigos, a Torá também se refere a isto, sobre estes desentendimentos que acontecem em casa e que têm influência sobre os nossos filhos. E existe na Torá uma porção estranha, eu diria até enigmática, se chama a porção do filho rebelde. A Torá nos diz que filho que cresce em casa rouba dinheiro de seus próprios pais, molesta as pessoas lá fora, um brigante, um ladrão, ataca. E a Torá prevê que é possível que os pais entreguem este filho para o tribunal. Este caso se chama em hebraico Ben Sorer ou More. Algo terrível. Quando Moisés escutou a primeira vez sobre isto, ele nem queria escrever. Ele falou para Deus, não existe, não é possível. Uma coisa desta, tão horrorosa, tão feia. Deus falou para ele, escreve. A verdade é que os nossos sábios dizem que é um puro caso hipotético. Jamais aconteceu. A Gemara em Sanedrin diz, Ben Sorer ou Moré, lo haya ve lo nivra. Não foi criado ainda e não existe. Ah, por que estamos estudando ele? Drush vekabel sachar. Estuda o caso. Tem lições. Tem alguns ensinamentos válidos. Sem dúvida deve ter uma outra dimensão mais mística, que não é o caso agora, mas tem lições práticas. E a Torá, quando fala deste caso, se expressa de uma maneira muito interessante. Ela está falando que os pais chegam frente ao tribunal, ao Bedin, e dizem o seguinte, Benenu ze, este filho, enenu shomeia bekol aviv u bekol imo. Não escuta a voz do pai e a voz da mãe. Que estranho. A gente sabe que na Torá cada vírgula é contada. Cada letra supérflua se aprende algo. Não tem redondeza, não tem pleonasmos. E de repente a Torá fala, ele não escuta a voz do pai e a voz da mãe. Fala a voz do pai e mãe, para começar. Kol aviv veimo. Ou melhor ainda, enenu shomea bekoleinu, nossa voz. Como o texto fala em outro lugar. Mas aqui dizem os comentários, tem uma lição. A rebeldia do filho, onde começou? Por que, que este menino é rebelde? Por que, que ele está revoltado? Por que ele não está contente com o ambiente? Porque o que, que acontece? Porque nesta casa tem kol aviv e kol imo. Tem duas vozes. O pai fala A, a mãe fala B. Em educação isto é péssimo. Quando cada um fala uma outra língua, isto é uma dicotomia, não tem um merge entre eles, não tem respeito mútuo, eles não são capazes de integrarem e unificar a sua visão do que eles querem dos filhos. Isto deixa sequelas. Pega um exemplo. Um casal, o pai quer que a sua filha seja religiosa. Ela vai ter que estudar num seminário de professoras, filhas de rabino quase em Jerusalém. O sonho da mãe é que a filha seja modelo. É um sonho frustrado, ela não conseguiu, ela quer que a filha seja modelo que passa na passarela do Fashion Week. Quem vai sofrer? Esta menina. De um lado, um puxa para um seminário de professora. A outra puxa para uma escola, uma academia de modelo. Não funciona. Quem vai sofrer aqui? A filha é vítima da teimosia dos pais. Esses pais não estão procurando o denominador comum. Eles não estão capazes de controlar suas emoções e estão em constante briga. Não serve. Eu tive um caso uma vez, uma noiva chegou aqui, chorando. Falou com o rabino, qual é o problema? Ela falou, olha, cada vez que eu tenho que ir na costureira para aquelas sessões de essayagem da roupa de casamento, da roupa, é um calvário, é um sofrimento enorme. Por quê? Minha mãe fala sem decote, um pouco de mangas. Meu pai fala decote, tira as mangas. E começa uma briga na frente desta costureira. Um quer abrir, outro fechar. Outro quer prolongar, outro quer encurtar. Esta moça estava chorando. Primeiro ela falou, onde sou eu? Ninguém me pergunta mais. Parece que está toda a decisão lá. Nem querem saber minha opinião. Eu tenho que assistir a estas brigas? Parece estranho. Mas isto é uma realidade. Nós temos que saber, uma casa desta é uma casa fragmentada. E a causa é que os pais não querem, na verdade, confrontar e diminuir seu ego. Cada um tem um ego. Mas a partir do momento que você casa, você tem que aprender a ceder. Você não está mais sozinho. Não é mais uma vida de solteiro. Casar significa uma sociedade. Cada um vai ao encontro do outro. Abdica um pouco de suas vontades para poder satisfazer o outro. É primordial. É primordial saber ceder um pouco. Vai para trás, abaixa. Agacha-se um pouco de humildade, abaixa o nariz. Nada vai acontecer. Quando cada um é teimoso e cada um puxa a corda do seu lado, nós temos o caso que acabamos de mencionar. Enenu shomea bekol aviv u bekol imo. Tem a voz do pai, tem a voz da mãe. E isto é nocivo. Meus amigos, o Rebbe, nosso mestre, dizia que crianças em casa precisam brincar com animais doces, não animais ferozes. Interessante. Isso é uma novidade dele. Crianças em casa que brincam com bichos de pelúcia e assim diante, diz o Rebbe, é melhor brincar com carneiro, com uma galinha, com um bezerro, animais domésticos, não ferozes, doces. Isto para a criança tem um efeito positivo. Agora, a criança que brinca com uma águia, que é uma ave rapina, ou um leão que se joga em cima de sua presa, e assim diante, diz o Rebbe, negativo. Imagina se um bicho de pelúcia é negativo. Imagina as brigas em casa, frente aos filhos. Frente aos filhos. Quantas vezes não acontece? E uma vez que aconteceu, a gente se arrepende, obviamente, mas já saiu. Nós temos que ter um cuidado máximo com isto. Máximo. Por que acontece isto? Por um motivo simples. E a continuação da nossa palestra semana passada. Este casal não planejou. Não sentaram. O ideal, isto se faz no namoro. Normalmente, antes de casar, se pensa, se fala sobre objetivos em comum. Não precisa ser idênticos. Já falamos várias vezes aqui neste recinto que o judaísmo não acredita na união similar, mas na união complementar. Um pode ser corintiano, outro são paulino. Um pode gostar de balé e outro de judô. Não tem problema nenhum. Mas objetivos, alguns ideais em comum, o que, é que a gente quer dos filhos? Que tipo de educação? Vão aprender hebraico? Não vão aprender hebraico? Vamos mandar eles com 13 anos lá ou não? Que tipo? Isto sim, tem que conversar. Não pode fugir disto. Faltou planejamento. Faltou o que se chama hoje em dia, na linguagem moderna, um GPS. O GPS funciona se você sabe onde que você está e onde que você quer chegar. Se você não está onde, se você não sabe bem o endereço do qual você está, não funciona o GPS. Tem duas coisas que tem que saber na vida. O que é que eu quero, qual é o objetivo, onde quero chegar e onde que eu estou hoje. Uma avaliação correta, saber onde que eu estou hoje, qual é a minha posição espiritual, intelectual, emocional, comunitária, individual. Saber onde que estamos, sabendo isto, sabendo onde queremos chegar, é só usar a maquininha e funciona. Este casal, infelizmente, não fez isto. Estas brigas podem ter bons motivos. De vez em quando tem um motivo com o casal, tem uma divergência de opinião. Pode acontecer. Um mal-entendido pode acontecer até. Mas os filhos não têm que pagar o preço por isso. Quando existem divergências, o que é que tem que fazer? Tem que resolver. Mas tem que resolver no dormitório, no quarto nupcial, após meia-noite, quando todo mundo dorme, e de voz baixa, e de forma humana, com dignidade, com respeito. Cada um fala, expõe, se explica, e vamos para trás. A gente cede um pouco. E a gente procura se reconciliar o mais rápido possível. É melhor. Porque, acredita-me, divisões, ressentimentos, rancores, discórdia, isto tem consequências nefastas. É destrutivo para os nossos filhos. O que precisa? É sistema de valores único. O que se chama em inglês One Clear Message. Os pais têm que falar para os filhos One Clear Message. Uma mensagem única e clara. Isso se prepara, se conversa. Por isso precisa comunicação. Não fez antes do casamento, faz depois. Não fez com o primeiro filho, vamos começar com o segundo. Nunca é tarde. Planejamento é necessário. Sistema de valores único traz bênção dentro da casa. É construtivo. É aquela voz única. Isto que nós chamamos uma casa equilibrada. Não precisa apagar a sua opinião. Não. Tem que respeitar a individualidade do outro. Mas nós temos que procurar a unidade. Temos que procurar onde está o denominador comum. Ele existe. Com certeza existe. Se você casou com A ou com B, com seu cônjuge, abaixo de uma roupa, com a bênção divina, é porque vocês têm possibilidade de alcançar ideais em comum. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, sim. Nada vem sem esforço. Aqui não se trata de esconder a briga. Aqui se trata de resolvê-la de uma forma humana e digna. Com certeza não na frente dos filhos. Jamais, jamais não vai dar resultados. Os filhos não devem se meter nestas coisas, não devem saber estas coisas. Tem que resolver, sim. Lar, falamos, é algo caloroso, é ambiente gostoso. Mas lar também necessita de mais alguns elementos para se chamar lar e não uma casa. A criança precisa se sentir querida, necessária, importante. Isto é a coisa mais importante, talvez, hoje em dia. Porque a criança se sentindo querida vai trazer menos sentimentos negativos de si própria. O grave problema hoje, por que que tem crianças inseguras, crianças com baixa estima? Porque elas pensam de forma negativa de si mesmo, de si próprio. Quando os pais dão aquele calor, aquele abraço, aquele elogio e mostra quanto que a criança é querida, levanta a autoestima da criança. Ele se sente melhor. Tem que mostrar para os nossos filhos que a vida tem objetivos e tem sentidos e tem razões indispensáveis para a existência dele. Ele tem que saber que ele existe e ele tem um objetivo divino. Por que que ele existe? Ele é necessário. Quando uma pessoa sabe que ele é indispensável, que ele é necessário, ele olha para o mundo com um sorriso, de uma forma diferente. Isso me lembra uma história hassídica. Uma vez um hassid chegou para o Balatânia, um grande mestre, 250 anos atrás, e chegou pedindo uma benção. Ele chegou com a lista dele. Eu preciso uma benção para meus filhos, para os negócios, e para a fábrica, e para a casa, e para a saúde, e para engravidar a minha neta. Tudo a lista inteira. O Rebbe escutou pacientemente. Depois o Rebbe falou para ele o seguinte: olha, tudo o que você necessita e você precisa, você já mencionou. E para que precisa de você, você sabe? Por que necessitamos de você? Você pensou? Este discípulo saiu de lá, sem dúvida nenhuma, ele estava um pouco abalado, porque ele recebeu, de um lado, ele recebeu uma repreensão, que ele está pensando demais nas necessidades dele. Mas pode acreditar que ele saiu feliz, alegre e eufórico, porque ele sabia que ele tem uma missão na vida. De repente alguém fala para ele: para que você está necessário? Você pensa um pouco? Precisamos de você? Você é indispensável no plano de Deus? Nós temos que mostrar para os nossos filhos quantos que eles estão queridos e necessários. E cada um com seus dons, com seus talentos, pode contribuir em casa, na sociedade e neste mundo. Filho que se sente querido desta forma, automaticamente ele vai construir alguma imagem positiva de si mesmo. Não confunde com orgulho, com arrogância. Deus nos livre. Jamais incutir nos nossos filhos orgulho. Isto é péssimo. Mas ter uma boa imagem de si não é contra isso. Você pode ter autoestima e ser um ser humilde. Não é um paradoxo? A coisa pior que tem é quando alguém tem, na verdade, este terrível sentimento de depreciação. Ele não está sentindo que ele serve para algo. O que é que eu faço aqui? Eu não conto para ninguém. Ninguém precisa de mim. Isto é grave. Agora, a alta estima, saiba disto, ela é contagiosa. Não tem dúvida. Todos os psicólogos concordam com isto. Num lar onde que positivismo, onde que tem alegria, como falaremos, se Deus quiser, na semana que vem, isto contagia. Contagia, fisicamente. Autoestima, bem, querido, amado, abraço, calor. Isto vai criando uma corrente positiva, uma energia gostosa. O grande mestre, o Rabino Tversky, famoso, um dos maiores psiquiatras da época moderna nos Estados Unidos, já veio para aqui, vários dos seus livros existem em português. Ele fala uma coisa interessante nos seus livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: psicólogos, eles procuram muitas vezes no paciente patologias, eles procuram nele carências, traumas, frustrações da infância e assim diante, erros no passado. Muito melhor, diz o Dr. Tversky, para ajudar o paciente, seria dar para ele uma boa imagem de si. Em vez de descobrir os erros, descobre o que é certo, o que ele tem de bom, o que ele tem de gostoso. Por que temos falado dos traumas da infância, das carências que ele teve no momento de gestação, que a mãe não deu para ele atenção no momento? O que é isso? Estamos fazendo regressões aqui? Vamos falar para estes jovens, para estas crianças, todas as vantagens, todo o potencial que eles têm, a alma fabulosa, a força, a energia, o poder. Isto se chama positivismo. Uma vez, na corte do grande mestre, o Rebbe de Kotsk, chegou alguém. O Rebbe de Kotsk viu lá um novo chegado, chamou ele e falou: por que você viajou até aqui? O jovem falou: eu vim aqui para descobrir Deus. Para descobrir Deus? Deus está em todo lugar. A glória dele está repleta no mundo. Viagem desnecessária. Você podia ficar em casa e descobrir Deus. O jovem ficou perplexo e falou: por que você vem aqui? Aqui se vem para descobrir a si mesmo, a si próprio. Descobrir quem somos, as nossas forças, os nossos talentos. Isto temos que fazer com os nossos filhos. Se a gente quer que o lar seja aprazível, gostoso, precisamos disto. Autoestima é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa mais importante ainda que a autoestima. E se chama autocontrole. Os psicólogos americanos chamam isto da vitamina N. Sabe por que a vitamina N? N da palavra no, não. Tem que saber falar não de vez em quando. Da mesma forma que o corpo físico precisa de vitamina C, o caráter dos nossos filhos precisam de vitamina N. A palavra chata que se chama não. Mas isto falaremos, se Deus quiser, em futuras sessões. Estou repetindo o que nós falamos sobre a palavra lar apenas. Caloroso, harmonioso, uma voz apenas, uma mensagem clara. Se sentir querido e levantar a autoestima dos nossos filhos. Agora vamos um pouco comentar a palavra aprazível. O lar agradável, aprazível. O que significa isto? Isto, em poucas palavras, significa que o lar não é o lugar onde você descarrega os seus nervos. Não é lá que você vai após um dia complicado com clientes e com bancos e com mercadorias e com fiscais, chegar e descarregar todos os nervos. Não, não é o lugar. Dá mais uma volta no quarteirão se precisa. Claro que você pode conversar com tua esposa a respeito, mas sem nervos. Alguém que entra em casa com os nervos à flor da pele, sempre tem gritos, sempre o tom é elevado, sempre a cara é fechada. O que, que as crianças estão vendo? O que, que eles estão vendo? Estão chorando. Nós estamos destruindo eles. Eu estou falando nós. Isto não se leva para casa. Claro que cada um de nós passa por momentos difíceis. Tem adversidades. Não sempre as coisas funcionam como a gente quer. Mesmo assim, o lar tem que ser um lugar gostoso. Tem que se controlar. Ou tem que descarregar os nervos antes de chegar para casa. O lar tem que ser gostoso. E para um lar ser gostoso, agradável, sem nervosismo, sem ira, sem raiva, sem cólera e assim diante, tem algumas frases, algumas atitudes que não são kosher, que não são kasher. Por exemplo, você não pode chegar para teu filho ou teu neto e falar para ele, escuta, quantas vezes eu tenho que te falar isto, isso? A partir do momento que você fala, eu já te falei 10 vezes, você está dizendo para ele que ele é estúpido. Você pode falar, não vamos repetir, já falamos no passado sobre este assunto, mas quando você fala para ele, já te falei 10 vezes, o que, que você está dizendo para ele? O que, que você está falando? O que, que você está implicando? Está dizendo, meu filho, você é estúpido. Isso não se fala. Jamais. Você não pode ensinar ao seu filho algo quando ele está sofrendo. Mesmo que você tenha razão. Vamos pegar um exemplo. Um pai falou para seu filho pequeno, por favor, não suba esta escada, é perigoso. O menino desobedeceu, subiu, caiu, se machucou. É, tá vendo? Eu te falei. Não, não é momento. Primeiro você desce, cuida, abraça, bandageia se precisa. Depois, quando ele está calmo, tranquilo, podemos ensinar. Não é momento. Não é momento. Não vai entrar, vai ter efeitos negativos. Jamais nós fazemos duas correções no nosso filho. Olha, meu filho, eu já te falei várias vezes que não é esta forma que você fala para a tua mãe. Etc. E também eu te digo, na verdade, que tuas lições de casa têm que ser feitas no teu quarto e não na sala. Não funciona. A gente corrige uma coisa de por vez. Isto são palavras de grandes sábios. Um a um. Dois erros não se corrigem de uma vez. Não podemos transformar os nossos filhos em losers, em perdedores. Porque seria terrível, destrutível. Cada menino, cada menina tem talentos. Tem que achar onde colocar esses talentos. Qual é o quadro que vai poder realmente enquadrar estes dons naturais que tem meu filho ou minha filha. Mas jamais transformá-los em perdedores frente à comunidade e à sociedade. Meu filho é tímido? Sim, pode ser. Vou ajudá-lo. A timidez não é um defeito. Muitos grandes sábios consideram isto uma qualidade, uma virtude. Aliás, na Gada de Pessah, um dos 4 filhos é aquele que não pergunta. O que a Gemara diz? O que, na verdade, diz a Gada de Pessah? At petachlo, ajuda ele. Ajuda ele. Não sanciona, ajuda ele. Ele não é estúpido, ele está bloqueado. Tem algum bloqueio? Sim, nós temos que ajudar. Uma mãe chega para seu filho, coloca uma malha, está frio. Ele fala, não, você está vendo que ele está congelado, ele está, na verdade, tremendo. Ela, não, existe um bloqueio, tem que saber como falar, tem que abri-lo, mas não desconsiderá-lo. Muitas vezes, nossos filhos pensam que nós somos os policiais vigiando onde que eles vão. Falaremos ainda sobre isto na hora da disciplina. Mas, se pergunta ao teu filho, onde você vai? Não se preocupe, não te importa. Tem que falar, eu estou te perguntando isto não porque eu não confio em você. Meu filho, eu confio em você. Tenho certeza que você sabe escolher. Sabe por que te pergunto isto? Porque eu sou uma Yiddish mamã. Eu sou uma mãe judia preocupada. Sou eu. O problema é meu, não teu. A pior coisa é quando os filhos percebem que a gente não tem mais confiança neles. Muitas vezes a linguagem com os nossos filhos tem que ser: o que você sugere? Porque crianças têm criatividade. Deixar eles falar. Mesmo que não vá ser exatamente como você gostaria, mas deixa-lhe falar, deixa-lhe participar. O que você acha? Empatia num lar gostoso e aprazível é uma palavra muito importante. O que significa empatia? Empatia significa quando teu filho ou tua filha chega para você e fala: mãe, está difícil, não estou conseguindo. Não está difícil. Isso não é empatia. Está difícil, eu sei, você tem razão. É complicado, é duro, é difícil. Mas vamos tentar, vamos conseguir. Se, aquele se, quando teu filho está difícil, não estou conseguindo fazer a lição de casa. Está difícil, está complicado, não aguento mais. Sim, estou te entendendo. Sim, é verdade. Mas mesmo assim, vamos tentar. É uma luta, vou te ajudar. Aquele si de empatia, ele é o abraço físico. Ele torna o lar agradável. Se os nossos filhos não escutam, e acontece, não podemos parar de amá-los. Mesmo assim, nós temos que aceitá-los. A aceitação, muitas vezes, é difícil, mas é a única forma para não expulsá-los de casa. Tem que aceitar, de vez em quando tem que morder a língua, ou pelo menos um dos dois um pouco tentar disciplinar e outro abraçar mais ainda, para compensar, como falaremos no futuro também, a respeito do equilíbrio entre a mão direita e a esquerda, entre o rigor e a amabilidade. Jamais, mas jamais, um casal, um pai ou uma mãe, pode deixar transparecer, não estou nem falando falar, para os filhos que você não foi planejado, que foi um acidente de percurso gravíssimo. Jamais fala isso. Primeiro, não pode falar isso porque é uma mentira. Mesmo que vocês pensam que é um acidente, não é, não tem acidente, nada nasce por acidente. Nós temos um Criador Todo-Poderoso, Ele planeja cada alma quando que ela tem que descer, bem antes da concepção, bem antes da fertilização. Não tem acidentes, esta alma era para chegar nesta hora. Como podemos falar uma coisa deste para os nossos filhos? Acabamos de falar que eles têm que se sentir queridos, necessários, indispensáveis. E chegaram, olha, não estava nos seus planos, atrapalhou os planos da gente. Deus nos livre. Deus nos livre. Ao contrário, o que torna um lar gostoso e agradável, sabe o que é? É muita criança em casa. Muita criança em casa. Por quê? Porque isto dá vitalidade. Isto, na verdade, faz uma voz elevada. Isto dá uma interatividade. Pode parecer estranho. Eu não estou aqui fazendo publicidade, não. Eu estou só lhe dizendo, por experiência própria e por analisar estes lares, não somente que as crianças em famílias numerosas são responsáveis, sem dúvida, e cuidam dos pequenos, mas existe uma interação. Compartilhar, dividir, repartir, é natural para eles. A coisa mais agradável no lar é se você consegue fazer um day camp, uma pequena colônia de férias na sua casa. Olha, acredita-me, os grandes são os monitores. O mais velho é o chefe, o meraquês, o masquir. Eles fazem isto, eles imitam os grandes. Isto dá uma interação, uma vida em casa. Isto torna a casa algo realmente aprazível. Não hesita. Vamos falar um pouco da palavra sólido. O que significa quando a gente fala de um lar agradável e sólido? A palavra sólido, o lar sólido, a primeira coisa que me vem à mente quando fala sólido é que os materiais são fortes, tem base, tem estacas, tem aqui, na verdade, alicerces bem sólidos, tem um baldrame, tem vigas, tem pilares, tem estacas, está forte. Isto significa um lar sólido, está bem embasado, não vai cair. Assim como uma cadeira tem quatro pés, está sólido. Estas bases de um lar sólido são o nosso passado. Avós, bisavós, tradições, costumes e assim diante. Isto é a base e o alicerce de um lar sólido. Eu sei que muitos casais e muitos jovens, hoje em dia, pensam que para progredir precisa de desafios novos, mais contemporâneos. Eles pensam que para isto precisa abandonar o passado. Alguns pensam que para crescer pela paixão do amanhã, tem que esquecer do ontem. Está errado. Não tem contradição. Está errado. A juventude de hoje tem uma criatividade, tem energia. É verdade. Procura novos caminhos. Eles acham que é monótono você seguir os passos dos antepassados. Eu vou fazer a mesma coisa que meu pai. Tem que trabalhar na mesma fábrica. Mesmos costumes. Ele quer revolucionar. Ele quer ideias novas. Tudo bem. Vamos usar a criatividade dos jovens. Vamos usar algumas novidades. Mas sem apagar o passado. Sem apagar o passado, meus amigos. O iluminismo na Europa, para quem conhece um pouco nessa história. O socialismo na Rússia. Todos esses movimentos que queriam emancipar o judaísmo, modernizá-lo. Fizeram um grande erro. Cortaram o cordão umbilical. Cortaram com o passado rico do judaísmo. Secionaram com os nossos costumes e tradições. Se vocês um pouco conhecem a nossa história. Com isto, nós perdemos milhares e dezenas de milhares de judeus. Eles pensavam que todo o passado rico nosso é um obstáculo para as novidades. Que não é. Eles não entenderam o poder da eternidade do judaísmo, da eternidade da Torá. O que precisa entender é que pode usar toda a criatividade de hoje, com todo o modernismo, sem cortar com o passado. O passado é que sustenta o futuro. Se você corta isto, você coloca em perigo sua sobrevivência. Um casal forte é onde que se menciona, o avô fazia isso. Meu pai tinha este costume. E minha mãe falava assim. A nossa avó, lá na Europa, lá na Síria, lá no Egito, onde que seja, costumava Rosh Hashanah não somente colocar mel, mas também um romã. E comia o romã assim, assado. Não importa como queja. Mas se mencionou. Se mencionou que tem berço, tem raízes, se pertence a algo. Os filhos que escutam isto, isto transforma o lar num lar sólido. As tradições e os costumes não mudam porque Freud descobriu de repente que tem uma coisa que se chama inconsciência, que aliás a gente sabia faz tempo. E não muda porque Barack Obama fala que United States has to change, que os Estados Unidos têm que mudar. Costumes e tradições são coisas que não mudam jamais, são constantes. São constantes que você não mexe. A nossa visão do judaísmo não é uma visão linear, é uma visão cíclica. Tudo se inclui. A gente não exclui nada. Tradição, passado, a corrente da nossa história. Quando você junta isto com a criatividade de hoje, com a autenticidade que a juventude procura, você tem os melhores resultados. Sabe por quê? Porque no piano do avô dá para compor muitas composições e músicas ainda. Usa o piano do avô com várias músicas. Isto é a sabedoria judaica. Isto que estava escrito semana passada na Parashá. Motzaehem lemasehem. De onde que eu saiu para a minha viagem? Tenho que levar a bagagem da saída para poder progredir e avançar. E a Torá logo muda a ordem e escreve Masehem lemosaehem. As viagens com que eu tirei do passado. Não corta com o passado. Um lar sólido é aquele que tem um passado. Aliás, tinha um judeu, ou alguém, andando com esta roupa preta, um chapéu, barba. Ele estava nos Estados Unidos, um mês como este, agosto. Ele estava andando de Washington para Nova York. Estava no trem, é um trem rápido. Este homem, com esta aparência, está sentado no trem. De repente entrou um judeu bem moderno. Camisa azul, social, tênis Nike, e senta na frente dele. E este judeu começou a falar Yiddish, aquela língua judeu-europeia, começou a falar com este homem em Yiddish. Escuta, você não tem vergonha de andar com esta coisa aqui? Pleno verão, meu amigo, você viu quanto está lá fora? Tira este chapéu, tira, por favor, esta roupa quente, este fraque. Tira isto, anda como todo mundo. Basta de ser diferente dos outros, isto era bom na Europa. E começa a dar uma bronca para ele em Yiddish. Tira isto. Basta e mostra para ele. Está calor, ninguém precisa disso. Olha alguém que anda com isto. O que é isto? Este homem na frente dele falou, excuse me, sir. Desculpa. I'm really sorry. I don't understand your language. Eu não estou entendendo o que você fala. I'm Amish. Amish são aqueles irlandeses, sabe? Aqueles Quakers. Aqueles que andam com chapéu grande, com a roupa. Aqueles protestantes muito religiosos. Falou, I'm Amish. I'm really sorry. O judeu já viu que ele fez uma gafe terrível. No, no, I'm sorry, no problem. E o cara falou, desculpa, but this is our tradition. Esta é a nossa tradição. My grandfather came from Ireland. Meu avô chegou da Irlanda. Andava assim. Meu pai andava assim. Não, por favor, if it's tradition, claro, a tradição, muito bem, não tem problema nenhum. Excelente, tem que continuar, muito bom. Naquele momento que aquele judeu moderno falou, muito bom, a tradução é muito importante. Naquele momento, o outro na frente respondeu para ele em Yiddish. Ahá, se eu sou Amish, a tradição é importante. E se sou judeu, não é mais. Meus amigos, muitas vezes a gente passa por isto. Nós temos medo das nossas tradições? Nossos costumes milenares, santificados em todas as épocas, nas piores circunstâncias? Nós vamos abdicar disto? Nossos pais passaram pelo fogo, pela água e não apagaram isto. E nós temos medo de dar continuidade? Isto são alicerces sólidos. Uma história que talvez alguns ouviram, mas vale a pena. Existe um famoso ator, Kirk Douglas. Eu acho que todo mundo já teve te ouvido falar. Hoje se fala muito do filho dele, Michael Douglas. Este Kirk Douglas, ele chegou como criança da Europa. Ele tem um nome bem europeu, é um judeu. Ele morava no Bronx, lá, Brooklyn, em algum lugar. Ele estudou numa escola judaica. Um heider, um Talmud Torah. E quando ele tinha 8, 9 anos, o professor entrou e deu uma aula sobre a amarração de Isaac, Akidat Yitzhak, quando Isaac, o pequeno, foi levado no Monte Moriá para ser imolado no altar e na última hora o anjo o salvou. Kirk Douglas escutou esta história, falou, não tem nada de real, isto é uma invenção, não é possível, não tem nada a ver comigo. Não gostou, não voltou para a escola. fez amizade, gente de filme, foi para Hollywood, todo mundo sabe, fez carreira, se tornou famoso, ator, etc. Kirk Douglas. Quando este homem já tinha 60 anos ou mais, um belo dia, um neto na escola teve uma aula sobre genealogia. E diz de vez em quando os professores pedem, por favor, trazer os nomes dos avós, dos bisavós, da cidade de onde eles vieram, os imigrantes, os Estados Unidos têm muitos imigrantes. E o pequenininho neto chega para ele e fala, escuta, qual é o nome da avó, da bisavó? Ai, quando começou a falar o nome bisavô, ele não se lembrava bem, já tinha esquecido o nome, como, qual a cidade, qual é o shtetl na Europa. Mexeu com ele, alguma coisa, nada, um pequeno toque. 2 meses depois, ele tinha uma filmagem em Jerusalém. Desceu lá com toda a aparelhagem, toda a ferramenta, com todos os cineastas, todos foram. Desceu no King David, no hotel. Ele até gostou, porque ele viu as iniciais dele nas toalhas, ele pensou que era para ele. Mas ele adorou, e de repente, ele foi até o hotel. E convidaram ele para ver as escavações do cótel. Aqueles túneis, hoje abertos ao público. Naquela época não era aberto para todos. Ele está andando com a comitiva dele, e uma jovem guia está guiando, está mostrando, e de repente eles param, e esta moça fala, aqui nós estamos a 10, 15 metros de onde que foi a amarração de Isaac. Que Abraão trouxe seu filho para o altar. Aqui estamos em cima do Monte Moria. Naquele momento deu um clique, 60 anos para trás. Monte Moria, a Kedat Yitzhak, aqui é o lugar, existe esse lugar físico aqui mesmo. Mexeu com ele. Isto era a faísca que ele precisava. Kirk Douglas entendeu que não dá para cortar com o passado. Voltou, tomou a resolução de colocar tefilim todo dia, para começar. De se ligar com tradições de seus antepassados. Reestudou toda a genealogia de sua família. Quem era o pai, quem era a mãe, qual era o nome yiddish, como que era, onde que era, que shtetl, que cidade. Começou a introduzir costumes judaicos em sua casa. Com 70 anos, 4, 5 anos atrás, ele fez uma kiddushin, chupava e kiddushin, fez uma chupá. Porque ele entendeu que um homem não pode cortar o cordão umbilical. É impossível. Se nós entendemos que o blueprint, a planta baixa do nosso lar, das nossas casas, das nossas famílias, é o judaísmo, é Torá, é mitzvot, tradições, costumes, neste momento nós colocamos vigas e pilares que vão durar, que são sólidos, que nenhum vento abala, que nenhuma guerra, Deus nos livre, dissolva, que nenhuma chuva apaga. Existe aquela famosa piada do homem que chega no restaurante e pergunta se é kasher, e o dono da casa fala, imagina, você não viu aqui a foto do Hafetz Chaim? Olha, aqui tem uma foto do grande Messa Fitzgerald. Se o Hafetz Chaim estava na loja, no restaurante, e você na foto, com certeza seria kasher. Agora você deixou o rabino na foto e não posso garantir se é kasher ainda. Por que estou contando isso? Tem gente que pensa que colocando a foto do avô ou do bisavô já resolveu. Ainda não. É muito bom. Os filhos têm que conhecer. Têm que saber quem são nossos avós e bisavós. Mas eles têm que ouvir algum costume. Como que era? Se você não quer mencionar o pai, mencionar o avô. Escuta o que foi, como que era na comunidade. É assim, mostrar que tem passado, tem uma corrente, tem vários links aqui. Não é uma coisa individual. Em psicologia, a gente fala que existe uma coisa que se chama stimulus control. Controlar as paixões. Por exemplo, um bom psicólogo normalmente vai falar para seu paciente, se ele está numa dieta forte, de não deixar um ice cream, um sorvete no congelador. Por quê? Porque é um estímulo contrário. Já que ele está numa dieta forte, não tem motivo para ele ter na sua frente testes destes. Na vida, a gente planeja. A mesma coisa para os nossos filhos. O que eu não quero? Eu não quero que meus filhos estejam na frente. O que eu quero? Este estímulo, eu vou colocar eles. Hoje, nós temos que se cuidar muito mais do que antigamente. Porque mesmo adultos não são imunos frente a uma série de filmes imorais ao impacto disto. Mesmo nós, adultos, como podemos pretender que os nossos filhos sejam imunos a isto? Não é tão simples. Devemos saber o que apresentar, o que permitir, o que deixar e o que proibir. Por isto, vamos usar os estímulos positivos. Se você tem um copo de kiddush em casa que pertenceu a seu avô, usa. Mesmo que não está tão bonito que aquele moderníssimo que você comprou em Jerusalém, usa. Este é o copo do vovô. Se você tem um prato de Pesach antiga, usa. Mostra a tradição. Isto é importante. Quando os pais gastam dinheiro para ter uma caixinha de bessamim, daquele aroma gostoso, sábado à noite, os filhos estão observando onde que o meu pai investe. O que é que ele gosta? Tem uma biblioteca judaica também, não apenas 1000 DVDs e assim diante. Os filhos estão observando tudo. Eles escutam. Cada coisa que a gente fala tem mensagens. De vez em quando positivas e de vez em quando negativas. Os filhos imitam a gente em tudo. Quando a gente vê os nossos filhos pequenos pegar uma toalha, colocar em cima da cabeça, do ombro, parece um talito, uma batata aqui, colocar no bíceps, eles querem imitar a gente em tudo. Quando a gente fuma, por exemplo, fuma um cigarro, pode parecer inofensivo, apesar da propaganda hoje, etc. Mas existe uma mensagem atrás disto. Uma mensagem perigosa. A mensagem é que o prazer e o conforto é mais importante que a saúde. Mensagem perigosa para os nossos filhos. Quando eu coloco a minha mãe ou minha avó no lar dos velhos, apesar que muitas vezes as circunstâncias nos obrigam, é verdade, mas tem uma mensagem. A mensagem é óbvia. Já pode reservar o seu lugar também. Porque normalmente o que nós fazemos para os nossos pais, os nossos filhos vão fazer para a gente. É óbvio. É assim que funciona. Filhos criticam seus pais até uma certa idade. Quando começam a falar e a fazer igual. É garantido. É comprovado. Quando os filhos começam a ver que o pai tinha razão, diz um filósofo americano, os filhos deles já estão falando que eles estão errados. A mensagem que nós damos para os nossos filhos, temos que ser muito cuidadosos. Se na tua mesa de Shabbat você fica comentando cada um o que, ele fez, o que, não fez, e fala mal deste, e daquele, e maledicência, e fofoca, qual é a mensagem? Fora a fofoca, esquece. Qual é a mensagem para os nossos filhos? Que isto é permitido, que isto é positivo, que assim se faz o chamado. Perigosíssimo. Se um pai está descontrolado na mesa, se ele está irado, ele se perde, qual é a mensagem? O menino pensa que na escola ele pode fazer a mesma coisa. E muita chance que ele vai se tornar briguente na escola. Tudo o que fazemos tem mensagens para os pequeninhos que nos rodeiam. Querendo ou não, eles estão observando. Agora tem mensagens positivas também, sem dúvida nenhuma. Quando você dá tzedaká na frente de uma criança, em casa, você está mostrando o que significa tirar do seu, que você trabalhou e entregar para um outro. Você ensina para ele a benevolência. Quando o casal resolve suas divergências de forma pacífica em casa, como gente, sentados, conversamos, cada um fala sua opinião, chega a um denominador comum, um cede esta vez, o outro cede outra vez, qual a mensagem para os filhos? Que dá para resolver em paz, como gente, de forma humana. Quando a loja do papai está fechada no Shabbat, quando ele faz uma bênção, quando come algo, qual a mensagem? Que somos seres gratos. A gente pede permissão para usar o que está por aqui. Agradecemos. São coisas para a vida. Como reagimos quando tem dificuldades? Quando tem problemas? É uma catástrofe? É uma bomba? É uma guerra mundial número 3? Ou a gente procura a solução? Os filhos olham. Você está procurando o problema ou a resolução? Se os nossos filhos estão vendo que estamos felizes e gratos mesmo para coisas pequenas, eles vão emular, eles vão copiar, eles vão fazer igual. Não tenho dúvida. Por isto, terminando esta palestra, que talvez é uma das palestras mais importantes, porque ela é o segundo passo. Já planejamos, já organizamos. Sem planejar, não acontece nada. Impossível. Se você não planejar e não sabe onde você quer chegar, neste caso, nem o primeiro passo não fizemos. Como posso exigir dos meus filhos que ele tenha ordem em casa, que ele coloque seus brinquedos no lugar e as camisas no lugar, se não tem um lugar para os brinquedos? A primeira coisa, o casal tem que olhar no quarto se existe um armário ou uma prateleira para os brinquedos e se a criança chega nessa prateleira. Se tem um lugar, onde que eu colocar as suas meias? Quando tem isto, podemos ir para frente. Mas primeiro planejar. Um casal que tem, graças a Deus, 3 filhos, 4 filhos, quem irbu, e na cozinha existe somente 4 lugares na mesa para comer, para jantar. O que significa? Em outras palavras, este casal está imediatamente já entrando neste apartamento e decidindo que durante a semana é lá que se come na cozinha, vamos comer em shift. Shift significa em revezamento. Vai ser uma cafeteria. Um entra, outro sai, outro... Você quer ter uma vida familiar ou você quer uma estação de trem? Um hotel, um flat. O que é que você está planejando? Primeira coisa, senta com a tua esposa, chama um decorador se precisa, um arquiteto, e muda a cozinha. Precisa lá uma mesa com 6 lugares. Como você vai jantar com a tua família se não tem lugar? Ou janta na sala. Você vai jantar tudo aí. Seu primeiro passo é planejar. Depois que a gente planejou, a gente pode ter expectativas. O segundo passo é transformar o nosso lar num lugar gostoso, aprazível, agradável, um ambiente caloroso. Se a gente coloca todos esses ingredientes que falamos, neste momento podemos passar para o terceiro passo, que é realmente qual é o tipo de discurso que nós vamos ter em casa. Como que vai ser? Como uma criança se torna feliz? E isso se chama alegria e discurso positivo. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.